Putz, meu, devíamos fazer um podcast.
Fazer podcast é uma boa.
Cara, a gente devia muito fazer um podcast.
Acho melhor não.
Cara, a gente devia ser comunista.
Yo-ho, meus amigos! Estamos aqui de novo com mais um Deveríamos Fazer um Podcast.
Devíamos.
É, eu fiz isso de propósito pra vocês me corrigirem.
Uhum.
É, e aí, meus pinguinho de suor do nosso Senhor Jesus. Vocês estão bom? Eu tô aqui com o Thiago. Conta aí pra nós, você tá bom, Thiago?
Eu tô bem, eu não quero ser um pingo de suor, eu quero ser uma gota de smegma de Jesus.
Ah, pronto.
Tá anotada a sugestão. Felipe Castilho, você tá bom?
Eu tô bem, e você?
Conta pra nós aí alguma historinha, rapidinho, não, dessa não... sua viagem que você teve aí.
Eu mergulhei, gente, com tartarugas, olha que coisa linda.
Aê!
Caralho!
E os canudos?
Mensagem positiva.
Ele levou vários canudos e ficou jogando.
Não, eu comi os canudos antes de chegar nas tartarugas e foi...
É um nosso herói.
Isso aí.
E diretamente de Manaus, que vem aqui pra São Paulo pra brilhar, a gente tem a Samila.
E aí, galera?
Tipo, a cada episódio ela vem de Manaus pra cá, grava e vai embora.
É mó caro trazer ela toda vez.
A Samila é tipo o nosso... Como é o menino lá do Hermes e Renato?
Ele morreu, menino.
Não que morreu. Eu tô falando o menino que atravessava o mundo pra estudar.
Charlinho.
Ela só quer gravar podcast.
Carluxo não estuda, gente.
E hoje o nosso tema vai ser mudança de vida. E cadê a Fabiana? Calma aí, antes da gente começar a falar. Cadê a Fabiana?
Talvez a mudança de vida comece aqui com o podcast, porque a gente não sabe onde tá a Fabi, se ela se está viva.
Onde está o homem?
Caso
está a
Fabi tenha realmente perecido nessa noite...
Esse é um programa tributo.
Esse então. É um programa tributo e tal. A gente tá triste, real. Por enquanto a gente tá normal, porque a Fabi é louca. Fabi...
Se acontecer alguma coisa, a gente vai saber, né? Provavelmente essa notícia durante o podcast.
Ou não, né?
Fabi, onde quer que você esteja, essa é pra você.
Um beijo, Fabi.
Nossa, eu espero muito que ela esteja viva.
E hoje a gente vai ficar muito mal, cara.
E hoje a gente vai falar de mudança de vida, né? Aquele momento que você tem um estalo na tua vida e você precisa...
Como dizia Gabriel Pensador, muda com todo... Sabe aquela
muda
música?
Como dizia Gabriel Pensador.
Eu achei que o Gabriel é o mesmo poeta.
Porra, poeta Gabriel, né?
Muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a gente muda, ninguém manda na gente.
Além de Manauara, é rapper.
É, mas me incomoda essa rima do Gabriel Pensador, porque, tipo, ele rima gente com gente o tempo todo.
Foda-se!
Começa aí, vai, mudança de vida. Quem vai falar uma mudança de vida?
Vamos mudar de assunto aí, porque a Sam, ela tá
complicada. Tá posando pra foto. Vamos mudar minha foto do perfil. Hashtag nova foto do perfil.
Selfie pro ZFP.
Ai, que insolido.
Tá.
Primeira pessoa que mudou de vida aqui nesse podcast foi a Sam, conta.
É só pra ferrar ela, Barbie.
Vamos ver se ela vai.
Deixa eu postar minha foto aqui. Galera, me curtam no Instagram. Me curtam. Falar o quê mesmo?
Você foi a primeira pessoa que mudou de vida aqui.
A primeira? Não é possível. Vocês são todos...
Vai!
Conta mas como foi mudar a sua vida. O que você mudou na sua vida?
É, primeiramente, eu tranquei a faculdade.
Olha aí, justo, já é da hora.
Falei, porra de
fica a dica,
né?
Aí pra galera que ouviu o DFP.
Tranquem a faculdade.
Pra muitas pessoas, realmente é uma boa. Vamos ser sinceros, mas assim, cada caso é um caso. Não pensem nisso.
Não, mas tipo, nossa, tá fazendo arquitetura 2 anos e meio já. Que eu não sei nem contar.
Era arquitetura
eu não sei
que você
contar.
Fazia?
Era arquitetura.
Nossa.
Meus prédios vão cair tudo. Eu tenho certeza.
Mais um empreendimento Hidalgo. E aí, tipo, bagulho caiu. Vira aquelas conspirações. Né? Prédio Hidalgo, eu não entro.
Mas aí ela podia construir os prédios de Santos. Que Santos já tá tudo.
Tudo tombado, né?
Como que é aquele que caiu, aqueles prédios caíram nos anos 90?
César Naia.
Eu não
ela não tava viva ainda.
Eu não tô sabendo disso, não.
Você tinha 2 anos de idade.
Ah, entendi. Mas
era feita de areia, né?
Provavelmente foi eu do passado que fiz essa aí. Aí eu falei, foda-se a arquitetura, mano, chatão. Desenhar a Catedral de Brasília, chato pra porra.
Quero ler quadrinho.
Não, pior que eu não sabia o que eu queria fazer. Esse era o ponto. Eu falei, comecei com a minha mãe, eu falei, mãe, eu quero trancar a faculdade, porque eu detesto arquitetura, não sei o que eu tô fazendo aqui, eu só vim pra arquitetura porque eu gostava de jogar The Sims, e é verdade isso. Eu escolhi exatamente por isso. Eu achei que fosse igual.
Eu acho que a gente teve que valorizar esse trecho. Por que você fez arquitetura? Porque eu gostava de The Sims.
Não, sério, quando eu falei isso na sala de aula, quando perguntaram por que eu tava lá, e eu falei isso, todo mundo riu na minha cara, mas era real.
Verdade, um monte de gente tava, arquitetura porque eu jogo Age of Empires, SimCity. É. E só você foi a única que assumiu isso. Eu valorizo isso.
Sim. E aí eu fiquei, tipo, não é igual, não quero mais fazer isso. Eu tinha feito 2 anos e meio já, metade do curso. E aí eu conversei com a minha mãe, ela falou, tá, mas o que você quer fazer? Eu falei, não sei. Ela falou, o que você gosta de fazer? Eu gosto de ler. tava sempre lendo algum livro, eu tava toda hora, só fazia isso, eu não queria ir pra faculdade, eu queria ficar lendo.
Que bonito.
Crepúsculo, né? Na época.
Crepúsculo.
Só livro bom. E ela falou, então procura alguma coisa que, sei lá, case com isso, né? E aí os cursos de Manaus não tinha, tipo, tinha letras, que era uma coisa que não é exatamente trabalhar com livros.
É o que eu fiz.
Exato.
Mas realmente não tem nada a ver com...
Exato, né? Mas a minha, minha mente de menina de 18
tem
anos...
Tem a ver, mas não é tão direto, né?
Exato. E eu não sabia, tipo, eu tava lá, ok, então... E aí eu peguei e falei, ah... Aí a minha mãe começou a procurar por mim, e eu procurar também na internet, eu vi um fórum da Intrínseca. E aí eu tava conversando lá e alguém perguntou o que eu precisava fazer pra trabalhar numa editora. Uhum. E aí a moça lá da Intrínseca respondeu que ela fez produção editorial. Uhum. E aí eu fui pesquisar e eu vi que só tinha no Rio ou em São Paulo. Eu falei, Deus me livre, Rio. Zoeira, gente. Beijo para os ouvintes do Rio de Janeiro. E aí eu escolhi São Paulo. Só que isso foi em 2013. Uhum. Eu vim para São Paulo em 2015. Tipo, eu larguei em 2013, mas teve toda uma treta para eu não conseguir vir em 2014.
Você virou youtuber?
Não, isso foi... Eu já estava aqui em São Paulo.
Já estava em São Paulo quando você virou youtuber?
Sim. E aí, tipo... Foi bizarro. Meu pai quis me matar quando eu falei, pai, eu quero trancar a faculdade. Aí ele, eu quero ir pra São Paulo. Ele, o quê? Mas aí minha mãe que manda e eu vim, né?
Me chama a atenção que você só tinha no Rio e em São Paulo. Que loucura, né?
Industrial. É. Tem, tipo, no Rio, acho que é na UFRJ que tem. Uhum. E aqui em São Paulo tem na NB e na USP, que tem a editoração.
Acho que tem na Unicamp também, que é São Paulo.
Talvez agora tenha em mais locais.
Sei, agora eu tô por fora, mas na época era só isso.
Mesmo. Tipo, eu vim pra São Paulo, né? E aí eu vim aqui mudar de vida.
Esse realizou
seu
sonho.
Olha...
O sonho dela, que era só ler, ainda não foi realizado.
Não.
Não, tipo, é uma coisa que eu me encontrei realmente. Eu gosto de fazer o que eu faço, do meu trabalho, da minha profissão, mas... Sim, não atingiu o Nirvana ainda, né? O Nirvana.
Isso não existe em si, né?
Então, não existe mais.
Mas eu acho que você trocar o Le Corbusier pela Stephanie Meyer foi sábio, assim, então.
É verdade.
Ninguém
é verdade.
Quer Le Corbusier. Mentira.
Um beijo pra Oscar Niemeyer. Um
beijo. Aonde quer que ele esteja. Junto com que Fabi. Receba bem Fabi.
Mas.
Pô, se a Fabi morrer, vamos pedir pra família dela. Pra gente usar o cadáver dela pra fazer um episódio, a gente amarra umas linhas nela, tipo um morto muito louco.
A gente podia empalhar ela, empalha ela aqui.
Muito melhor. Muito melhor, né?
Já é uma mudança de vida, né?
E eu posso gravar umas... a gente pode pegar, tem áudio dela, do coisa, a gente pega e coloca um botão nela que você aperta, tipo o Woody, o boneco, aí fala...
Tem uma cobra na minha bota!
Aí no caso da Fabi é... Ai, gente, tô cansada, gente.
Vamos ser comunista.
Tô trabalhando. Vamos ser comunista. Tudo que acontecer, ela fala, vamos ser comunista.
É isso, perfeito.
A gente aperta o botãozinho. Vamos ser comunista. Vamos ser comunista.
Tem
vamos,
um Stalin na minha bota.
Então, você considera essa sua maior mudança aí, Samila?
Sim.
Nunca mais mudou. Até agora, parou de mudar.
Ah, mudei de casa, de apartamento, de república.
Tá querendo mudar também, né, agora, né?
Tô querendo mudar também. Quem souber, em um apartamento vago com 2 quartos.
Quem tiver aí, ó, localizado perto da linha...
De qualquer metrô, pra falar.
Qualquer metrô, né? Qualquer metrô é bom.
Comenta lá no nosso Twitter, que é...
@dfppod.
Aí.
Isso aí.
E aí, Thiago?
Eu mudei de vida várias vezes, né? Porque...
Uma eterna fênix, né?
Esse Thiago renasce todo dia.
Não, mas assim, porque, por exemplo, uma mudança significativa recente minha foi sair... Que eu trabalhava na área da saúde, né? Eu trabalhei 16 anos na área da saúde.
Caralho, mano. Quem deixou, né?
É a sua idade, né?
É verdade.
Eu era excelente. Técnico de farmácia destacável,
mas
realmente.
Mas é doido aí.
Destacável, eu tenho uns pontilhados.
E aí surgiu a oportunidade de... Depois que eu virei roteirista, virei escritor e tal, essas coisas, chamando leve atenção das coisas, apareceu uma vaga na Panini, né? Tipo, aí eu falei, vou mandar o currículo só pra, né? Vamos ver, né? E fui lá, fiz o teste, passei. E aí mudou, foi uma mudança fodida, porque são 16 anos acostumado com uma coisa que não exigia muito do meu cérebro em termos... Porque assim, uma vez que eu aprendi a fazer aquilo, era automático.
Ah, sim.
Separava medicamento, conforme a prescrição médica.
Você dava injeção? Tudo.
Não, porque era técnico de farmácia, não enfermagem, burro.
Eu não sei o que é, eu preciso aprender.
Eu só quis ser estúpido mesmo.
Não, mas assim, o cara acabou de sair do hospital.
Olha aí, ó.
Viu? Ele deveria saber mais que qualquer um, né?
Mas eu fico perguntando, todo mundo que entra lá fala assim, o que você faz como enfermeiro? Me conta pra mim, me dá aí o...
Antes de você me dar esse soro, me conte sobre sua vida.
Sabe uma coisa legal? Aí, uma coisa legal de trabalhar na área da saúde é que todo mundo pensa que você é médico. Porque a pessoa falava, ah, você trabalha onde? Ah, no Hospital São Luís. Ah, você é médico? Porque como se só tivesse médico
isso,
lá.
Isso, só fazem, é, só tem médico.
Mas mesmo. É culpa das séries, tipo,
Grey's Anatomy,
ER. Dr. House, ER. Por quê? Porque não tem técnico de farmácia nessas séries. Os médicos fazem tudo.
Não, em Grey's Anatomy, tipo, sei lá, recepcionista salva a vida com a caneta Bic na garganta isso. Da traqueia do cara, né?
Não, tem tipo duas funções. É o pessoal da, tipo, recepção ali e os médicos. Só. Tem
e
um
eles
enfermeiro
morrem.
Normalmente.
E todos morrem. Eles morrem.
Morrem. Tem que morrer. Ou a Meredith pega.
É verdade, queria ser ela.
Opa! Quem que é essa?
A Meredith é
a Grey.
Ah, mas tá. Sem graça.
Ela que é o Grey?
É a Grey.
Então, tipo, é uma série sobre o corpo dela?
Não, é uma série...
Fifty Shades of Della.
Of Della.
Porque é a Grey.
Não, mas ela é a personagem mais sem graça de Grey's Anatomy.
É verdade.
E a atriz
ela
é mega
envelhece,
polêmica.
Né?
Ela é polêmica?
Nossa, diz assim, né? Tipo, as histórias que circulam em Hollywood. Que é como eu faço parte também. Não, mas que ela é mocuzona. Tanto que ela fez, queimou várias pontes. Aí o caminho pra ela foi voltar pra Grey's Anatomy, porque ela tava sem nada.
Era um black block.
Ela é um black block.
Saiu.
Ela não.
Ela não saiu. A Grey's Anatomy.
Ela não.
A Grey's Anatomy.
A Grey's Anatomy. Não vai ter que mudar o nome da
atriz. Mas é o que segura ela. Porque ela é mega polêmica.
Ela era Karen Page no Demolidor do Ben Affleck, cara.
É?
Era?
Caraca. Olha isso. Mudança de vida.
Mudança de vida.
Aê! Como é o nome dela, gente, na vida real?
Eu não lembro.
Tá, aê, Meredith Grey.
Paige Grey.
Nossa, eu realmente não lembrava disso.
Era ela.
Porque aquele filme eu só lembro, sabe do quê?
Do parque. Ah, tá.
Ah, aqueles cena lutando do na gangorra.
Ô, oh, mas tem Evanescence na trilha sonora.
Então, é isso que eu tô falando, tipo...
E tem o The Calling também.
Tem, e todos os new metal que tinha na época, né? Todo mundo...
Um beijo pra Ben Affleck, que tá escutando a gente. E a menina, como é o nome dela mesmo, que fazia Electra?
Emily? Ah, não. A
Jennifer Garner.
Como é
Jennifer
o nome Garner. Do o ator lá que fazia o Mercenário? Também.
Ah, é o Colin Farrell.
Colin Farrell, considerado o maior pênis de Hollywood.
Como que tu sabe disso?
Se tem uma coisa que eu sei, é tudo.
É pênis de Hollywood.
Nossa, sim, o Johnny Depp é considerado também um grande pênis. Só que ele é um cuzão. Como o Colin Farrell não é um pênis chato.
Mudança de tema, gente, nossa. Aqui.
Mas é mudança de vida. Quando você sabe, uma vez que você sabe que o ator tem pênis grande, você sempre fica falando, caramba, ele tem pintão. É igual o Fassbender depois que eu assisti aquele filme...
Eu não fico parecendo
Shame. Isso, aquele filme Shame.
Nunca
mostra vi. Ele fazendo xixi. Só que mostra ele de costas, certo? Filmando por trás a bunda dele. Só que o bingolo dele aparece bem lá pra frente, ou seja, é um puta de um pintão. Então, certo. Daí eu nunca mais olho pra ele, pro Fassbender. Eu sempre penso, Fassbender.
Mas não era xixi cenográfico?
O xixi não importa, o que importa é o pinto.
Não era um pinto.
Tiago, eu tô muito surpresa com seu conhecimento sobre os pintos de Hollywood e dos filmes. Assim. Cinéfilo de
então,
pinto.
Então, aí você mudou pra Panini.
daí eu usei todo o meu conhecimento em pênis hollywoodiano pra entrar na Panini. Fica a dica aí pra quem
e
quer
aí
ser.
E aí você apagou o bingolo do Batman lá na...
Ah, é verdade.
Essa história aí é foda, porque, tipo, vira e mexe, chega recado de pessoas que querem o pinto.
É, alguém tem essa edição pra me dar?
Eu.
Me dá?
Você quer o pinto do Batman?
Cê quero.
Eu também gostaria, porque ela é muito valiosa.
O Dick Grayson?
Dick Gray's Anatomy.
Nossa.
Então, essa edição vale muita grana, porque ela só tem uma tiragem. E acho que são 1.000. Então existem 1.000 pintos do Batman no mundo só. Nunca mais vai ter.
Gastava muita tinta no pinto do Batman, né?
É um pinto meio estranho. Quando ele mas vira... tem lá. Fala, pode falar.
Só você, né?
Não, vou continuar aí da Panini e aí.
Não. Aí aconteceu isso. Aí eu mudei. Mas assim, por que é tão... Porque eu entrei na área sem conhecimento tanto da área. Por mais que eu tivesse cursado letras, eu tive que aprender tudo do zero, a parte de editoração, essas coisas. Agora, obviamente, eu sei.
Mas eu também, na faculdade, sinceramente, na faculdade de produção editorial, eu não ensino nada sobre quadrinhos, pra falar a verdade.
É uma teoria, né? Tem produção gráfica, essas coisas. Sim, então, eu acabei fazendo curso disso também, tudo. Então, foi difícil. É óbvio, tem várias mudanças de vida, né? Mas, assim, essa recente foi foda, porque 16 anos na mesma área, você se acomoda muito.
E você nunca deu uma injeção.
Eu sei, eu já aprendi a fazer gesso, já aprendi a dar injeção, já aprendi tudo. Porém, não é essa função de um técnico de farmácia, barba.
Então, se ele der uma injeção, se um técnico de farmácia der injeção numa outra
ele
pessoa...
Ele tá contra a lei.
Então, tipo, você tem que denunciar. Esse é o procedimento.
Alguém fez alguma coisa contigo no hospital?
Ele tá com medo, né?
O que
aconteceu com você?
Aí vai ficar na minha vez de falar sobre mudança de vida, porque a gente vai falar com o Felipe Castilho.
Aê, Felipe Castilho, bem-vindo!
Castilho!
Muito obrigado, gente, obrigado.
As mudanças significativas no seu lifestyle.
Olha, mudanças fazem parte da minha vida, né?
Oh, olha que coisa.
Uau!
Mas no literal também, porque a minha mãe, ela mudou umas 40 vezes. Eu perdi a conta também já, assim. Ela não, minha mãe perdeu a conta. Uhum. E quando eu nasci, ela já tinha morado em mais de 20 casas.
Nossa. Eita!
E eu morei em quase 20 casas, ou talvez mais, eu não sei mais. Porém, então, assim, mudança pra mim é um procedimento, sabe? Tipo, daqui um ano tem que mudar, daqui dois anos tem que mudar.
É, eu passo, porque é casa de aluguel, sempre assim, eu também passei por isso.
Sempre aluguel e tal, então... Nunca me apego muito no lugar que eu tô morando, nunca sou muito de me misturar com a vizinhança, apesar de ter tido vizinhanças legais, mas isso mais na periferia, quando mudei da Zona Leste, eu odiei.
Você morava perto do Itaquerão, eu lembro uma época, né?
Sim, eu já... eu morei em Zona Leste, morei em bastante... lugar, muito lugar, né? Diferente, né? Mas antes, o último lugar da Zona Leste que eu morei foi lá no Cangaíba.
Nossa, nem sei onde
é. O que é um Cangaíba?
Lá pro... depois da Penha... depois, lá pra dentro, antes da Ponte Rasa, né?
Ah, sim. Assim,
perto da Avenida São Miguel.
Eu gostava... Pra quem não é de São Paulo, fala aí.
Zona Leste.
Muito longe.
A Zona Leste é um lugar muito legal, uma das regiões mais populosas de São Paulo, porém aqui tem o maior êxodo na hora de trabalho. As pessoas saem muito da Zona Leste pra trabalhar nas
Zona Sul e Zona Leste, né?
São Paulo é bizarro, né?
Porque a Zona Sul, ela é gigantesca, né?
É a maior. É
aquele pedaço, parece aquele pão que cresceu.
Poderia ser uma outra cidade, né?
Já foi, né?
Ah, é?
Santo Amaro já foi.
Santo Amaro, além de Santo Amaro, ainda tem...
Aê, Santo Amaro!
Aê, Santo Amaro! Independência de Santo Amaro de novo.
Vai continuar lá, né? Agora, lá é grandão,
Não, mas tem aquela ilha de Bororé, que é o ônibus chega, pega uma balsa e vai, ainda é São Paulo. É bem depois de onde você mora, porque daí tem Paraisópolis.
Não, e Marcilac, tem... né, que é o ponto mais... Marcilac, ainda dentro de
Um beijo aí pra todo mundo de Santo Amaro.
Porque já é a Serra, já. Você já tá quase em Santos, né?
A Serra.
Me deixou no buqueirão. Mas aí, enfim, mudança de emprego também muito. Trabalhei muita coisa. Bastante coisa. E entrei também no ramo do livro. Começando em livraria. Olha. Caixa de livraria até. Depois passei pra editora. Trabalhei no comercial. Fui editor. E também, aí a mudança... A última grande mudança, assim, foi... Eu já escrevia e trabalhava no mercado. Foi quando eu resolvi que eu não ia mais trabalhar no mercado por dentro, eu ia só escrever. E o que é bem... exige um planejamento muito grande, porque tem aquela máxima, né, de que só escrever no Brasil não dá, e realmente é complicado, né? Não dá pra você ficar só escrevendo e esperando o direito autoral cair na sua conta com o mercado tudo quebrado, com as livrarias não pagando.
Até porque é semestral, trimestral, também do contrato. Né?
Mas, assim, eu planejo a minha vida já pensando no pagamento que eu vou receber daqui a 6 meses, daqui... Enfim. Só que é isso, você não pode ficar acomodado só escrevendo e esperando direito autoral, né? Quem deve fazer isso, e mesmo assim, se ele parar, não há fortuna que resista, que é Paulo Coelho da vida, assim, né?
Que Paulo Coelho já é um lance que é mundial, né? E ele acumulou muita venda,
isso,
né?
Isso exige muita, né? Mas assim, a gente trabalha com outras coisas relacionadas ao livro. Hoje eu faço roteiro pra games, eu faço... Então, assim, eu vivo de escrita, né? Eu vivo do que eu sei fazer... Mas foi bem difícil em 2016 que eu larguei a editora, que eu falei, não, chega, não aguento mais ter chefe, não aguento mais ganhar 3 vezes menos do que uma pessoa que não sabe o que tá fazendo, e coisas do tipo.
E às vezes eu marcava de encontrar você pra tomar uma cerveja, assim, daí você falava, me encontra aqui na editora. E tipo, era 8 da noite, você tava lá ainda.
Cara.
Era foda.
Eu não... E era isso, né? Eu não aguentava mais modelo de coisa de trabalho. Eu ainda sou muito grato à minha última... A última chefe... Não, que não era de minha chefe direta, né? Mas a dona da editora lá onde eu trabalhei. Eu sou muito grato a ela. A gente ainda é muito próximo, assim, tudo. Mas eu não... Acho que eu não consigo mais entrar nesse esquema de trabalho, sabe?
É
foda.
E quando eu mudei, mudou muito tudo. Porque meus amigos todos tinham horários de semana, então eu parei de ver muita gente. Só que ao mesmo tempo eu fui me aproximando mais de pessoas também que não estão dentro do eixo, né? Das 8 horas de trabalho. Então meus amigos são tudo frila. Então a gente se encontra de tarde pra tomar uma cerveja. Mas exigiu um planejamento muito grande, assim, pra eu conseguir segurar as pontas e pagar aluguel e família.
Em todas as despesas.
Nossa. Hoje eu acho que eu tô um pouco mais... como se diz, acostumado, mas não deixa de ser difícil, vira e mexe dá um perrengue aí, né, não sei o que eu vou fazer mês que vem pra pagar as contas e tal, mas tá cada vez mais fácil, acho que quanto mais tempo a gente fica no meio desse rebuliço, a gente vai se acostumando a um movimento estranho, né.
E você tem acumulado muita coisa já, que pode ser que ajude um pouco, porque, por exemplo, você tem quantos livros lançados?
Entre livro e quadrinho, acho que já tem 10.
10. Nossa, então, mas... as vira e mexe pingam um dinheiro que você às vezes não esperava. Ah, esse DA tá caindo.
Não, aqui. Isso é... Eu já...
Você meio que esquece, mas de repente aparece, né?
É, assim, as editoras que eu sei que estão com treta com, pra receber de livraria tudo, eu meio que eu não conto com esse dinheiro. E quando cai, maravilha.
Sim.
Tem as que eu já tenho... Tem os trabalhos que eu pego adiantamento. E com isso eu já consigo me planejar pros próximos meses. É, agora que eu tô fazendo roteiro, eu tô tendo uma grana mensal. Só que aí, assim, praticamente no próximo semestre, provavelmente já vai ser outra dinâmica, que eu vou ter que focar em outra coisa, tenho livro pra escrever, eu tenho livro pra terminar. E aí, quando eu entro na época de lançamento, toda a minha rotina muda, porque eu tenho que viajar demais, eu tenho que ficar com a minha agenda um pouco livre, porque surgem eventos próximos e eu tenho que topar meio que em cima da hora.
Oi, é mó legal que você, o Castilho é daquele nível que os caras... Ah, a gente aqui de Belém quer levar o Castilho. Leva.
É.
Porque nunca, comigo acontece às vezes só de uma cidade interior me chamar assim, né? Daí eu falo, ah, me leva pra Manaus. Você... Nossa, se eu for pra Manaus, você vai se ferrar, porque eu vou zoar muito você.
Eu vou junto.
Não vai.
Eu vou junto. A cidade é minha, eu deixo, não deixo entrar.
É sua.
Eu não te dou ela a chave liga lá da cidade.
Ela barra teu visto.
Eu falo pro prefeito, que eu não sei nem qual é mais, não lembro mais, que nem voltei. Mas eu falo pra ele, ó, não deixa entrar não. Thiago Pezanetic.
Não, os caras vão chegar
primeiro, esse
cara.
Aí o nome dele não é Thiago Pezanetic no documento, tá ligado?
É o P do meu nome que é
o polêmico.
Que é de polêmico. É de paulista.
É de paus de Hollywood.
De portei, Castilho. Não, porque o Castilho faz várias viagens. De repente você fala, onde você tá? Eu tô em Belém. Onde você tá? Tô no Piauí. É tipo, é da hora.
Não, mas eu tava vendo, desculpa te interromper.
Não,
mas... Tá bom, que lindo.
Dane-se, eu tô pedindo desculpa, você aceita.
É, eu vi na Publish News uma reportagem falando da fantasia no Brasil, né? De pessoas que escrevem fantasia no Brasil. E tava teu nome lá dizendo que você vendeu, tipo, os teus livros praticamente venderam 30, 35 mil exemplares. É tipo, é uma coisa pra caralho. Eu acho coisa pra caralho. Tipo, não,
pra o mercado brasileiro
sim.
É bastante, sim. É.
Então,
é.
Tipo, foda.
Ah, o... Assim, eu tive que ficar um bom tempo... Foi um negócio do sangue frio mesmo de falar. Eu vou me ficar só na escrita por um tempo e foda-se. Só que eu não tinha uma grana por trás. Não tinha como... Não era coisa assim, pá, eu vou tirar um sabático aqui.
Eu vou só viajar.
Né? Não falando que quem faz isso também... Eu acho que quem tem essa oportunidade, use, né? Se você tem uma família que te... Eu não sei o que é isso, porém... Eu catei uma grana de adiantamento de um livro e eu falei, com essa grana eu consigo me segurar por um ano.
Uhum.
Então eu fui no sangue frio, aí eu pedi as contas. Só que surgia muito trabalho, tinha muita encomenda, tinha as aulas de roteiro, que caía pra mim também de vez em quando, eu não podia pegar aulas muito longas. Mas aí eu fui por um ano, se não der certo eu tento me realocar no mercado, e ainda bem que eu deixei portas abertas com todo mundo, né, assim, tal, enfim... Mas aí, no próximo ano, eu falei, não, tá dando, tá legal. E aí, esses livros que venderam bastante, no total, eu não sei mais no total quanto que eu vendi, mas eles me seguram demais, assim. Agora, no começo do ano, tá caindo pra mim os relatórios, eu falo, ok, esse ano também tá ok. Claro que muda, né? Inventam-se leis pra você não vender livro, inventam-se maneiras de diminuir o teu trabalho de maneira oficial.
É, de vez em quando tem que colocar num saco preto, lacrado, né?
De vez em quando tem ministro da cultura sendo nazista e dificulta,
secretário,
sabe?
Secretário. Secretário. Nazista, né?
É, dificulta, ainda mais que no Serpentário tem coisas nazistas.
É, não, é um livro patriota, um livro pujante.
E falando de mudança, também tem as minhas mudanças aí, que são mudanças não tão significativas. Porque
alimentares também, né?
Tem alimentares. Alimentares faz um tempinho que eu já tava nessa mudança aí. Fiz uma low carbzinha aí.
Porra, mas a low carb das low carbs, né? Você perdeu quanto? 30 e...
Cara, eu perdi, acho que agora tá em 32. 32 e 33.
Só colocar... Não, só, né? Mas só com a dieta.
Só com a dieta.
Só, não, dele foi realmente que só, porque ele não fez academia.
Sim,
não.
Mas eu trabalho longe de casa. Eu ando pra caramba.
Não, você não é o cara que fica dentro de casa e só fez a dieta.
Não,
você
não.
Ainda,
sim. Não, tem todo o rolê, não.
Estresse também emagrece, né?
Porra,
cara, senhor. É de um jeito ruim, gente. Não tô falando de maneira alguma, tipo, passa em estresse, pelo amor de
Deus. Não, pelo contrário, se você puder não passar estresse.
Não, pra ninguém falar que eu tô glamourizando.
Crack também, né?
Sim.
Não, real, emagrece. Crack, usar droga, pode emagrecer,
mas
não faça isso.
Foi muito rápido, foi muito rápido. Questão de 3 meses, 4 meses, eu já tinha perdido mais de 25 quilos.
Caralho.
E aí, até a mãe do Thiago.
Sabe o que é engraçado? Vira e mexe, tem algumas pessoas que falam pra mim: barba, tá bem. Aí eu falo, tá. Ah, não, porque ele emagreceu muito, né? Mas eu falei, não, foi só low carb. Ele, ah, tá bom. Muita gente me pergunta, porque tipo, as pessoas...
Emagrecer assim, saudável.
É com carinho. Às vezes, né?
Não. Os que vieram a mim foram tipo assim, meio preocupados. Assim, não, tipo, e o pior e meio é que... com vergonha de perguntar pra você.
É,
não,
e o pior é que também eu descobri que eu tenho uma doença diverticular, que é uma parada que...
Ai, que bonito.
É tão lindo. Tanto é que ela é comum em pessoas com mais de 60 anos.
Aê!
31.
Parabéns aí, viu?
Sessentou.
Membro sênior do DFB.
Adiantei aí, ó, em 30 anos dessa doença, ó.
DF aposentado.
Aí cheguei primeiro lá. É, e aí, tipo, aí tem tudo isso, né? Aí eu fiquei internado quatro vezes já, tô próximo de uma cirurgia.
Qual música você quer pedir? Fala aí que eu vou colocar aqui.
Eu quero pedir...
Welcome to the jungle!
Depois eu lembro aí uma música aí, você pegou de desprevenido, não sei que música que eu gosto agora.
Então.
E aí, tipo...
O Barba só gosta dos negócios, tipo assim, Body Slayer.
Não, eu ia...
Amon Amarth, você tava com a camiseta no...
Eu gosto de Amon Amarth.
É, banda de... Eu sou Vicky.
Já fiz várias amizades com a camiseta do Amon Amarth. Isso daí é uma coisa bacana, né, da camiseta de metal. De vez em quando você conhece...
Você conheceu o Viking de Osasco lá com a camiseta do Amon Amarth?
Tem o Viking de Osasco?
Tem vários.
Temos o Viking de DFP aqui.
Tem,
o
Viking.
Eu sou o Blink-182.
Só um minutinho, deixa eu dar uma notícia aqui. A Fabi acordou, galera.
Aê!
Ela
tá
viva!
Ela tá viva!
Aí daqui a pouco chega a notícia assim.
Niemeyer, cancela tudo aí, ó. Cancela a recepção que ela tá vindo pra cá.
Aí o Niemeyer. É que ele falava assim, né? O que tá acontecendo aí? O que que tá gravando aí?
Tá uma foto pra Fabi pra falar.
Manda ela mandar um áudio que daí colocar ao vivo aí.
Não, mas não, ninguém veio, você não respondeu.
Mas enquanto isso, só vamos falar. Mandem boas energias pro Barba. O Barba em breve tá de volta da hora aí.
É, daqui a pouco eu tô 100%, mas a minha mudança, tipo, questão de trabalho. Eu sempre trabalhei com a área cristã. Acho isso bizarro. Porque eu desenho, né? Faço ilustração e tal.
O Barba que criou os milinguidos.
Não.
Nossa,
não, eu fui convidado pra criar a. O arqui-inimigo dos milinguidos. Que era uma Joaninha, que era tipo, era o mesmo rolê, tá ligado?
Olha!
Eu trabalhei no.
Joaninha anticristo, assim?
Não, da hora,
não,
velho!
Não, era Jesus também, né?
Galera,
é, tipo, você vê como os caras são, né? Eles tretam entre eles.
Não, as igrejas têm uma treta desgraçada. Não, tô falando de todas, tá, gente?
Mas... Todas as igrejas. Eu, Thiago, pesa nesse que afirmo.
Não, e o rolê é o seguinte, eu fui convidado pra começar a fazer uma linha de camisetas, né? Pra uma empresa, né? Gospel. E
a
ela...
tava escrito, I love Jesus.
Era mais ou menos isso. Eu tinha que pegar,
meu pai tinha um monte, sério mesmo.
É, não, eu tinha que pegar um versículo da Bíblia e fazer a Joaninha fazer alguma coisa que se relacionasse com aquele desenho ali, né?
Aí, tipo, não matarás, é a Joaninha, tipo, com a faca na mão, assim, falando...
Ó, eu fiz uma que era poética, que era uma Joaninha, assim, ó, com o dedinho na boca, sabe? Tipo, falando...
É, fala aí como é que é esse dedo, que isso é uma mídia.
Não era sexual, não. E aí, tava fazendo... E aí...
Mídia na boca, ela assim, né? Então, por causa da boca, assim.
Ai, que delícia.
Não, e ela tava com aquele capzinho de enfermeira, assim. É. E aí, tava Thiago. Escrito embaixo, silêncio, Jesus está cuidando de você.
Olha!
Ah, achei bonito.
Olha aí, ó.
Mas por que tem que ter silêncio?
Eu queria essas camisetas, mas eu ia usar de uma forma não muito...
Eu vou descolar uma
próxima. Podia entrar numa igreja dessas e entrar com a Joaninha fazendo silêncio, falando, silêncio, Jesus não é surdo.
eu apoio.
Olha lá.
Não, e logo em seguida eu fui trabalhar numa editora, né, que eu fui trabalhar desenhando cartas e tabuleiro.
De Yu-Gi-Oh!
Você fez um board game de Jesus, não é?
Sim, eu tenho...
É, não, tipo o jogo da vida e morte, não, mano, vida e ressurreição.
Jogo do Calvário.
Eu desenhei uns joguinhos de carta.
Mobiliário de Nazaré.
Banco dos vendilhões do templo, tá ligado? Ô, Cristo destruiu seu negócio.
Meu, vocês estão zoando. Casas. Hoje eu vou mostrar pra vocês os jogos, vocês vão ficar.
Eu já vi na casa dele, é da hora.
Não, mas
vamos jogar? Vamos fazer uma live da gente jogando?
Tem um jogo, sim. Tem um jogo que é, sabe, Super Trunfo?
Ah, é da 100% Cristão?
Oi?
É da 100% Cristão, a editora? Não podia falar o nome?
Eu não sei se eu posso falar
o nome.
Com
mas não
era.
Ah,
desculpa. Ah, porque é 100% Cristão...
O Triunfo.
É, o 100% Cristão tem um...
Você tem o Triunfo?
A gente fez um Triunfo.
Olha lá, Super Triunfo. É, Jesus era o Triunfo.
Exato.
Poder de ataque. Sim, José de Arimateia. É? 80 de ataque.
Caraca.
Não. Judas. É, não, traição
tinha,
assim.
Não, tinha um lance de...
Quantos
fazer,
mana? Qual, o que mana
fé,
é o quê?
Aí, tipo, tinha Adão, 80 fé. 10 digno, eu não sei o quê.
Como que chama a carta do Yu-Gi-Oh! Lá que você tem que montar, que são vários?
O Exódia.
Então, o Exódia é tipo Lázaro, que ele tem lepra e tem vários pedaços. Assim, tem que montar o Lázaro.
Deve ter o Golias, que são 5 cartas também.
Ai, da hora, mano.
Ai. Nossa, que da hora. Eu quero jogar essa aí, mano.
Não, tô falando sério. A editora 100% Cristão fez o Super Triunfo. Eles até mandaram pra gente lá, pra gente colocar no negócio da Virada Nerd. Um ano. E a gente, eu até joguei, a gente jogou lá.
Vamos jogar.
Eu não sei se eu tenho ainda, mas a gente jogou lá na época.
Não, eu tinha vários. Aí tinha o Uno. Aí o Uno a gente fez, né? Aí colocou dois
personagens. Era um ungido.
Um nojido.
Era Trino.
Ah, porque é a Santa
Trindade. Era tipo Tabajara.
Não, pai, filho, Espírito Santo.
Trindade.
Ah, é patriarcal, né? Pai, filho, Espírito Santo.
Mas era tipo Tabajara, tá ligado? Foda. Era tipo Tabajara, que nem tipo imagem e ação. Aí eles fizeram a mesma coisa, que era o imagem e semelhança.
Plágio não é crime, só pra explicar alguma coisa. Não,
Tabajara. Tipo... Lembra do Cacete Planeta, quando fazia o mesmo produto, só com outro nome? Uhum. Mais ou menos isso aí.
Organizações Tabajara.
A gente até brincava lá que um dia ele ia fazer um refrigerante de laranja que se chama Fonte.
Boa, essa é boa.
Ah, eu tenho muita história desse
Sprite,
mas foi da hora. E hoje eu tô trabalhando, né, numa instituição cristã aí, fazendo PowerPoints.
Ô, oh, tinha que ter tipo Pula Pirata, só que da Mulher de Sal.
O Thiago adorou a Mulher de Sal, mano.
Já sei, o Jenga. Né, Jenga, que é o terremoto, aquele jogo. Só que é Sodoma e Gomorra. Aí você vai tirando as peças.
A Torre de Babel.
Torre de Babel, isso, né?
Sodoma e Gomorra. Patrocina a gente aí, editores cristãs.
A gente sabe fazer várias transposições aí de produtos.
Eu queria ser sodomizado pelo capeta. Eu só quis falar essa frase porque eu sou tipo um moleque de 15 anos, Rock Wings.
Como tinha que chocar essa sociedade.
Mas eu, tipo, se fosse pra ser sodomizado por alguém, seria pelo capeta.
Pelo Michael Fassbender.
Eu acho que é melhor o capeta.
Porra, o Michael faz bem.
Mas ele é bonito, né?
Humão,
né?
Hein? Porra.
É bonito.
Humão.
Ele é bonito.
Ele é um casalzão da porra. Ele e a mulher dele, que é a Vekander lá. Cristina Vekander.
Ah, eles são?
É verdade. A Lara Croft, nova Lara Croft.
Tipo, puta casal bonito, assim, né?
Gente, a Fabi mandou um áudio. Deixa eu ver aqui.
Ela falou, gente, tô indo
não,
aí.
Não, ela mandou um outro antes disso.
Ih, burra!
Oi, gente, bom dia. Salve família. Tô indo, socorro. Meu Deus do céu, sou atropelada pelo caminhão da pinga.
Essa é a Fabi, gente. Vai aí, Fabi. Obrigada, hein?
Parabéns,
participação Fabi. Incrível.
Eu ainda tô pensando, vamos abrir um negócio cristão pra fazer uns jogos, porra, porque o Torre de Babel ser um terremoto é fodida a ideia.
Mas eu acho que tá com um déficit esse mercado, né? Os filhos dos Flanders já estão cansados de jogar o mesmo jogo.
De verdade, lá na minha família, a gente se reunia toda sexta-feira pra jogar. Tinha algum jogo, meu pai comprava um jogo de tabuleiro, sobre essas coisas, a gente ficava jogando.
Você jogou algum que o Barba fez?
Putz, não, eu era muito pequeno. Barba devia ter minha idade.
Não,
né?
Barba é 100 anos,
tinha
4, 6 anos.
Eu já tenho dois de 60 anos.
Mas, tipo, eu tinha 6, 8 anos, por aí. Então, tipo...
Eu fiz um tabuleiro que era insano, que eu tive que ler toda a Bíblia com um cara que... Com um teólogo. Com um pastor teólogo. E aí, tipo, a ideia era assim, a gente tinha que condensar o desenho em um tabuleiro. Três livros. Cada tabuleiro era 3 livros. Então, a gente tinha... a ideia...
De Gênesis a...
Apocalipse
devia ser da hora, né?
Não. Foi o que ficou mais bonito. E o mais legal... E a ideia era sensacional do cara. Porque qual que era o lance? Tipo assim, cada tabuleiro ia ser vendido separado por... Ia ter o tema, né? Tal do tabuleiro. Ia ser só focado naqueles livros. E os tabuleiros, eles sempre se interligavam. Então, tipo assim, no projeto daria um tabuleiro de 9 metros se você comprasse todos.
Caralho!
Olha aí, o que é as lombadas, hein, da Marvel? Da
DC? Se você pode ter um tabuleiro de 9 metros da Bíblia.
Porra, mas se você ganhasse por metragem, valia mais a pena, né?
Não, eu ganhei uma grana ali, tipo, foi uma época... Acho que eu fiquei até em casa, se eu não me engano, na época. Eu trabalhei de casa, foi uma época...
Você quer fazer isso, mano? Eu faço junto.
O que? Você quer roteirizar o...
Eu roteirizo demais. Quando eu fui ler, uma vez eu peguei a Bíblia pra ler, mas eu queria começar pelo Apocalipse, que eu falei, a parte mais da hora, né?
É porque é polêmico, mas
não
da hora
tem graça alguma.
Fantasia.
Não, é legal.
Que legal o quê?
Cara, você nunca assistiu o filme de Apocalipse na igreja? Você já assistiu, Samuel?
Deixados para trás.
Você ficava com medo? Ficava, Deixados para trás. Mano, eu eu tinha, quando eu era criança, eu brincava...
Foi no final, tipo, de tranquei o cu.
Assim. É. Então, sabe o que eu fazia com os meus amigos? É. Que a gente brincava de bonequinho e tal. Aí eu tinha um lance que era o seguinte, a gente podia brincar, de brincar assim, na moral.
Os comandos em ação, fazia, põe uma roupinha assim, tipo branquinha, pegava um guardanapo, daí, esse é Jesus!
Não, era pior.
O Obi-Wan era Cristo, assim.
Não, era pior, a gente brincava normal, mas antes da gente parar de brincar, a gente tinha que brincar, que todo mundo ia pra igreja, pedir perdão pelos pecados, com os bonequinhos. Aí a gente fazia uma igrejinha, tá ligado? Colocava os bonecos.
Não, eu assistia o chamado A Última Batalha, que foi gravado, algumas cenas lá no internato onde eu estou. Estudei, tipo, aí eu assisti assim.
É nacional
assim.
Isso?
É nacional. É.
Caraca. E se aparece?
Não, não aparece. Eu não estudava lá na época.
Ah.
Mas quando eu fui pra lá, eu já
sabia. Eu ia muito atrás desse filme pra achar essas cenas.
Caraca.
Mas eu já li a Bíblia várias vezes, gente.
Ah, eu li Todinha pra ter também. Conhecimento de causa. Já Caraca. Fui em tudo quanto é templo de qualquer religião que você pode pensar, imaginar, eu já fui pra tentar. Não, não. Não, eu sou nascido sob o signo de Satanás.
Ah, às vezes acontecem umas paradas da hora na igreja. Uma vez uma colega do Matinho entrou correndo, gritando lá, mano. Que aí cataram todas as crianças, arrastaram pra fora da igreja
e falaram assim:
essa mina tá possuída. Ah. E aí.
Porra, vai pra fora da igreja, a mina tá possuída, vocês fogem da igreja.
Não, eles tiraram
deixa
as crianças.
Deixa ela aí, deixa ela. Ela que se vira.
Eles tiraram as
aí,
crianças.
Aí, Jesus, essa é contigo.
Jesus que lute, né?
Quando eu era criança, a mulher do pastor falou pra mim assim: ó, se você ficar 4 domingos assistindo um culto dentro da igreja, eu vou pagar pra você ir no acampamento.
É chantagem.
Mas aí ela falava assim, beleza. Aí ela subia, aí ela pegava na minha mão, levava eu até lá em cima, lá pra ficar na parte de cima. Aí quando ela descia, eu descia atrás dela se escondendo assim, ó. E aí eu saía.
Da hora.
E aí, tipo, eu consegui enganar ela os 4 domingos e fui pro acampamento.
Que é o acampamento o quê? Da Bíblia?
Não, retiro, né? Retiro espiritual?
Tinha. Mas toda vez que tinha a parte da oração, eu ia pra quadra jogar basquete.
Mano, as crianças na igreja só fazem besteira. Um amigo meu...
Óbvio, a criança tem criança.
Então, exato. Um amigo meu colocou fogo na salinha de oração lá na minha igreja.
O poder da fé?
Não, tipo, ele pegou fogo, ele pegou fogo. A gente até zoa ele até hoje, por causa disso.
Zoa não,
beijos, Ariel.
Parabéns, Ariel.
Parabéns, Ariel.
Ele é um pequeno sereio.
Ou é uma marca de sabão em pó. Né?
Ou é um sabão em pó. Ele pode escolher o que ele...
Eu tinha um amigo que chamava Ariel e ele roubava CD lá no Center Norte. Aí...
Alô, polícia.
Não, já faz bastante tempo, já caducou esse crime. E aí ele ensinou a gente a roubar CD.
Uau.
Não quer dizer que eu fiz.
Ai, ai, branco. Brincadeira de brancos, né?
Ixi, olha
militei.
Só.
Militei.
Você militou errado porque o Ariel era bem negro.
Ah, então...
então, tipo assim...
Desculpa, Ariel.
Só que assim, era esse Ariel e tinha outro cara que era o Madruga. Os dois, eles adoravam roubar CD, mas era pra galera. Eu achava da hora, porque tirava dos grandes produtores, dos ricões, pra levar pra galera, pra molecada, entendeu?
Pra gravar a fita cassete.
Roubo de nada Robin aqui. Hood.
Exato. A gente não tinha dinheiro.
Pra gravar fita cassete.
Eu morava na periferia na época.
Fita cassete, pra gravar fita cassete.
É, exato.
Aí, ó.
Era antes ainda de queimar CD, né? Aquela coisa assim.
Uhum.
Aí depois virou Robin Hood. Todo mundo era Robin Hood, até hoje, né? Todo mundo passa os arquivos um pro outro. É. Mas era isso que eles faziam. Então eles ensinavam assim, puta, a gente fazia vários mixtapes.
Mas eu tenho uma teoria que acho que o CD que foi mais vendido no mundo foi o Californication, do Red Hot Chili Peppers. Porque todo mundo teve esse CD.
É por época, mas realmente teve um momento que todo mundo teve esse aí.
Todo mundo teve.
Eu acho que eu tive e nem lembro, assim. E eu tô falando sério.
Não,
assim.
Eu acho que é o único CD que, tipo, era caro pra caramba e todos meus amigos tinham.
Gente, o único CD que eu tive na vida, juro. Foram os dois do Bruno Mars que eu tenho até hoje.
Ah, pensei que era KLB.
Nossa,
KLB
você
gosta?
Acionava CD.
Eu... Assim, não era muito a minha época, pra falar a verdade,
mas
KLB.
Por que KLB, gente?
Ah, porque começou cantando a música do KLB, não foi? Tá.
Vida. Ah, é, não começou, isso foi antes da gravação.
É porque a gente cantou no karaokê lá do
DFT. Porque a gente tava sem ar-condicionado e eu falei, devolva meu ar.
Foi por isso. Tudo faz
lindo,
sentido.
Lindo, lindo.
Mas sobre mudança de vida, vamos falar uma coisa para os ouvintes agora.
Dicas de mudança de vida.
Não, não é isso. É assim, é muito fácil não querer mudar e se acostumar à vida, por mais bosta que seja... Porque a zona de conforto, ela é confortável.
Exato.
Entendeu? Então, assim, como disse minha terapeuta, uma época ela falou pra mim assim, ó, é muito fácil se acostumar ao quentinho da merda. Quando você tá afundado nela, é quentinho essa merda.
A sua terapeuta falava isso.
Falou isso por causa de algumas questões. Eu não vou explanar aqui, mas é isso.
Mas ela falou merda?
Merda.
Quentinho da merda.
Quentinho da merda, literalmente. Ela era super
Passa
jovem.
O número pra
ela,
gente.
Ela teve um dia que eu cheguei lá, ela falou que ela foi na... Teve, tipo, um show no interior, assim. Ela falou, nossa, tô até agora meio bêbada, desculpa, tal. Se eu fui, a minha terapia era na segunda-feira desse dia. Achei da hora. Eu prefiro alguém humano.
Cara, alô, ela tá te fazendo um puta. Ela tá fazendo um puta truque que ela falou: como que eu vou me aproximar do Thiago? Essa pessoa.
Vou falar que eu sou.
Vou falar que eu sou bêbada, que vou falar de merda.
É,
falar de...
é verdade. É verdade.
Uma, pode ser. Uma boa
ela
profissional,
te jogou
hein?
Psico, cara.
E ela, não, ela era mó séria, né?
Ela, tá vendo? Ela foi show nada, velho. Nossa. Foi show nada.
Ah, pode ser também, né? Eu sou gato pra caralho.
Ah, coitado.
Não, mas... aí agora ele acha que ela estava dando em cima dele.
É, não, você acabou de falar, você não falou?
Não, não.
Tava ele vai voltar lá agora. Você vai marcar?
Mas eu juro que eu escutei você falando dando em cima, alguma palavra do tipo...
Vou cortar esta parte.
Não precisa, não. Mas o lance é o seguinte, presta atenção. Vamos lá, vamos ser adultos aqui para os ouvintes.
Tá.
É, porque realmente é fácil... Você estar, por exemplo, num emprego que você está descontente. Óbvio, não fala para todo mundo sair, perde as contas e sai para correr. Não, mas você pode buscar mudança de vida. Você, por exemplo, você trabalha num escritório. Que é, na verdade, o trabalho mais massacrante que tem. Não, não é
não,
ou mais.
Não,
mas
não.
Psicologicamente falando, tipo assim, você trabalhar numa firma, sentado numa baia, aquela coisa, com o chefe nas costas, que é muito massacrante. Então, às vezes, a pessoa tem vontade de ser... Ah, quero ser escritor, viver disso. Eu quero ser pintor, pintora, whatever. E dá medo sair disso. Só que, é claro, você não precisa sair, mas você pode ir investindo no tempo livre, fazendo. Porque mudar de vida é uma parte boa e faz a gente crescer. Porque se você ficar estagnado, você vai se manter naquilo lá e
mas
você vai
a gente
se arrepender
tem
depois
que...
do tempo perdido.
A gente também tem que lembrar que a gente tá falando assim tudo do alto do nosso privilégio,
do alto
né?
do privilégio. Não,
sim.
Sem dúvida.
Sim,
sem dúvida.
Porque, por exemplo, eu tive um privilégio do caramba de vir pra cá porque sim. meus pais me bancavam no primeiro ano que eu tava aqui. Sim. Meus pais bancavam tudo.
Você chegou a ficar bastante tempo desempregada quando você veio pra cá? Ou você...
Eu cheguei aqui em 2015 e eu consegui o trabalho na DV em 2016. Um ano.
É, um ano. Uhum. Que mas... é bastante coisa.
Sim. Não, e tipo, foi logo. Acho que eu falei isso pra alguém, não lembro pra quem foi daqui do podcast. Foi no. Eu consegui um emprego no dia que meus pais perderam o emprego.
Você foi pra mim que você falou?
Foi. Então, tipo, foi muito pesado, sabe? Uhum. Então. Foi outra mudança de vida, uma mudança de coisa na minha vida, foi muito forte também essa época.
Providencial, inclusive, né?
É, não sei o que eu fiz, meu dinheiro, e acho que ele. Foi igual Jesus multiplicando os peixes, meu dia multiplicou nessa época, porque eu não sei o que eu fiz, como que eu consegui bancar tudo. Mas, tipo, eu tive o privilégio de conseguir vir pra cá, sim, de mudar sim. tudo, de conseguir entrar na faculdade, de pagar a república que eu morava, tudo, porque meus pais bancavam.
Uhum, uhum.
Tipo, não é tipo qualquer pessoa aí, ah, vou largar, vou sair daqui do interior do Piauí pra São Paulo também. Tipo,
não, é por isso que eu falei, tentar investir, mas obviamente se mantendo seguro onde você pudesse estar, né? Se você tiver um emprego, tudo. Porque uma coisa que eu penso muito é que assim, a vida passa num sopro, né? E se a gente não, de alguma forma, não ousar... Porque, por exemplo, esse negócio de eu entrar na panina que eu contei...
Eu sou ousado, hein, Thiago?
Você é osasco. Mas assim, não, mas eu digo porque assim, o fato de eu entrar, tô me usando como exemplo, que sou eu, né? Mas assim, foi uma ousadia da minha parte. Eu sabia que eu não tava ainda formado o suficiente, com conhecimento de campo suficiente pra virar um editor. Porém, eu topei e falei, vou tentar. Tentei e consegui.
Meter a cara, sim.
É, exatamente, meter as caras. É, nem sempre vai dar certo, nem sempre vai ser legal. Às vezes, na verdade, você destrói a coisa que você ama, só que pelo menos tentar é importante.
É, eu acho que uma dica legal é a galera se comunicar bastante. É, não ter vergonha, né? Tipo assim, tem uma pessoa que você admira, tem um autor que você pode pegar uma dica ali. Vai na rede social, manda mensagem. Tipo, é uma...
Porém, eu tenho algo a dizer sobre isso. Gente, muita gente entra em contato comigo pra falar assim, ó, olha, eu tenho um roteiro, você não quer analisar pra mim? Ou, o que você acha disso aqui? Não, eu não vou ler, isso. A não ser que seja pago, mas eu vou explicar por quê. Não é nem ser mercenário, mas
não, pô,
também é, também é porque é meu trabalho. Só que, principalmente porque, se eu for ler qualquer coisa e depois passar do 2-3 anos eu escrevi algo que tem alguma semelhança, eu posso não ter plagiado, eu posso ter só ficado na minha cabeça aquela ideia e eu nem lembro onde veio.
Não é nem essa questão.
Não, sim, também mas, mas também não tenho tempo de vida pra isso,
sim,
eu sou culpado.
Calma, Thiago, você tá muito... Sei lá, você tá muito no ataque. Cara.
Sabe quem eu odeio nesse podcast? É você, cara.
Não, ele me odeia porque eu sou sensato. Não, porque eu acho...
Sensaco?
Eu acho, na moral, eu acho que, tipo assim... Que tipo, vamos supor, quando você tá construindo alguma ideia, quando você tá fazendo alguma coisa, você tem que ir atrás de referência, você tem que conversar, você tem que falar com as pessoas.
Não, eu
porque,
concordo.
Sim. Porque acho que o único meio de mudar de vida, assim mesmo, assim... mudar alguma coisa, é através de pessoas, né? Tipo...
Sim,
então você precisa de alguma forma...
Não
tá
é o único,
contato.
Mas sim, é muito... Não, as chances são muito maiores.
Um dos mais, né?
Hoje ser bem conectado ajuda.
É mais fácil ser já um trabalho quando alguém te indica.
Você sabe que o Castilho eu conhecia meio que assim? Porque assim, quando eu quis, eu tava escrevendo meu livro, eu falei, eu vou começar a entender como funciona o mercado literário. Comecei a adicionar no Facebook escritores, pessoas do meio, sabe, tudo. E eu adicionei você, só que eu nunca tinha falado com você, porque a minha ideia foi, eu vou observar todo mundo, ver quem é quem, ver o que... Eu não sabia nada.
A série você, Yu.
Não, e assim, e essa é a dica que eu dou, observe, interaja nas coisas certas e tal. Calhou de o Castilho falar do show, alguém vai no show do Flog Molly? Eu falei, mandei a mensagem e falei, vou, eu vou.
Se trombou lá.
E foi só eu que curti e comentei. Porque a gente se trombou, ninguém conhecia e tal. E eu sabia já que você curtia os negócios, mas eu nunca fui invasivo.
Aí ele
que,
passou o final de semana todo escutando todas as discografias, tá ligado? Prendendo o nome da banda dos Hold pra poder chegar lá e arrasar com ele.
Não, mas foi isso. E tipo assim, a gente acabou virando, foi mega orgânico, porque
foi.
Você era uma das, sei lá, 100 pessoas do mercado literário que eu adicionei. Fiquei acompanhando pra ver. Eu queria entender como funcionava, porque eu não tinha ideia.
E foi nesse dia que você viu o Bilal do Supla?
Foi. Foi nesse dia. Foi.
Bilal do Supla... Voltamos a falar de Pinto?
Exato.
O Bilal do Supla marcou Pinto início da nossa amizade.
Você acha que o P de DFP é o quê? A gente... o que nos une é o pau do Supla.
DFP, deixa falar de Pinto.
Muito bom.
Mas você não explicou direito no áudio que você mandou. Eu vou explicar essa história. Ele tava de kilt, né? A saia...
Escocesa.
Tocando bateria, o Supla, no show. Quando eu entrei no Via Funchal... O Castilho tava lá na roda, lá dando soco nos nazistas. Lá. Tinha uns nazistas lá no meio, né? E aí eu entrei no Via Funchal, assim, na hora que eu adentrei. E ele tinha uma parte maior, mais alta e ia descendo, daí era a pista. Eu vi o Paulo Supla, assim, a primeira coisa que eu vi... Eu falei, olha lá a rola do Supla, rapaz.
Opa, o Supla.
Supla.
Hoje em dia você nem reconhece ele, né?
Olha lá, se liga.
Também no pau do Supla, rapaz.
O Thiago só reconhece o Supla pelado. Tá vestido pra que esse cara?
Bilhar do Supla. Ah, Supla.
Eu acho que eu reconheço. I love the Beatles, man. mas é isso aí. Procure interagir com as pessoas, mas de uma forma normal.
Acho que tem um negócio assim. Sonho do patrão é que a gente não se comunique com uns com os outros pra saber o que é. Porque muita coisa, muito abuso, assédio moral acontece porque a gente não conversa com os outros. A gente tá fechado na nossa bolha dentro do trabalho.
Uhum.
E a gente tá lá sofrendo assédio moral. A gente tá ali passando um nervoso que a gente não deveria passar. Então, conversem sim sobre salário. Essa coisa do ar é meio indecoroso.
Nossa, isso é muito impressionante,
isso
né?
Isso é em todas as profissões, né? Não é todas, só na nossa área. Tipo, em todo lugar, não posso... Cara, quem inventou essa merda?
Não,
é o patrão. É. O patrão não quer que você tenha autonomia nisso, de você ter... Mas qual que é? Se você paga certo, qual que é o problema falar sobre?
Tá com medo por quê, seu fresco?
Então, eu acho que...
Mas é verdade, isso.
Eu acho assim, essa coisa, antes de mudar de vida... Converse sobre. Converse
sobre. Dê um soco no seu patrão, mentira.
na boa mesmo. Todo campo que você tiver hoje em dia vai ter alguém fazendo algum conteúdo que você pode ver. Ah, eu quero trabalhar na parte de arquitetura, por exemplo. Pô, deve ter canal de arquiteto falando como que é a vida de um arquiteto, como que se formou. Hoje em dia nós temos acesso a isso. Nós estamos numa época muito fácil de informação. Então dá pra aprender, né?
Sim.
E esse negócio da comunicação de funcionário é muito importante. Muito mesmo. Então você engole um monte, sabe que nem sabe, né? Se você não conversa.
Pois é. Conversa com outras pessoas da sua área que estão em outro lugar, que trabalham. Uhum. Eu acho que tudo isso, ou da área pra onde você quer mudar, conversa abertamente sobre, né? Essa coisa do fica tudo nebuloso, é que nem religião e não se discute.
Religião, política e futebol não se
discute. Política e futebol não se discute. É por isso que a gente tá na merda que a gente tá.
É
com
verdade.
A seleção uma merda. Não, mentira. Mas é. Por isso que a gente tá em todos os. Nesses três quesitos a gente tá uma bosta, né?
Realmente.
É verdade.
Então, enfim.
Vai, Brasil!
Brasil, Zil, Zil!
Pera aí, é política, religião, qual que é o outro?
Mostra a tua força, Brasil.
É futebol.
É.
Não, futebol, o Flamengo tá bem, não é bem.
Mas o Flamengo não é nossa seleção.
É sim.
Pergunta pra qualquer carioca lá que é
futebol. Não, só carioca.
Eu gosto de futebol.
Mas você torce pra algum time?
Não.
Nenhum.
Nem pro time
você
de
nunca teve. Ah,
Jesus?
Porque você torceu pro time de Jesus.
Sou do time de Jesus.
Tem
sou do exército de Jesus.
Isso aí. Tem umas. Outro dia eu vi uma moça com uma camiseta. Eu não tenho problema nenhum das pessoas usarem roupas gospel e afins. Não, vamos terminar. Mas outro dia eu vi uma moça que era assim, ó. Jesus me leva às estrelas. Era a camiseta que era toda estrelada e era com a fonte Star Wars.
Nossa, se eu fosse, eu colocava só
Jesus
tapado,
me leva.
Jesus me leva.
E com isso, meus amigos, a gente vai encerrar o episódio sobre mudança de vida. O Fabinho chegou a tempo de dar o seu pitaco aí sobre mudança de vida, mas
mandou um áudio.
Caramba! E é isso aí, meus amigos. Vocês querem encontrar a gente? Procure DFP Pod nas redes sociais. Para mandar um e-mail, qual e-mail, Thiago?
É, devíamos fazer um @gmail.com.
Que onde a gente encontra a Samela Hidalgo?
@SamelaHidalgo no Instagram e @SamelaHidalgo com dois O's no final no Twitter.
E aí, o Felipe Castilho?
@FelCastilho no Twitter.
E o Thiago Pesanetic, onde a gente encontra?
@TPesanetic no Instagram e no Twitter.
E na Vila Madalena.
Na Viqueria.
Na Viqueria.
Lá tem um restaurante que só tem ovo, coisas de ovo e derivados.
Rodízio de ovo. Caraca, que foda.
É rodízio de ovo, é verdade.
Hoje, Thiago, você quer falar de pau e ovo.
Quinta série.
Vai, Thiago.
E o canal do Zanetic no YouTube, compre minhas obras também, porque eu não vendi 30 mil igual Castilho. Tchau.
Eu vendi bem mais que 30 mil, desculpa.
Mas eu ganhei dois HQ Mix.
Bom, amigos e pai.
Tá na casa de quem?
Valeu, galera.
Bom, meus amigos, eu preciso falar a minha, né?
Valeu, vai, galera, vai, tchau. Vai. Falou, valeu.
Todo mundo vai, que importa, falou. Procura o Distopia Cast aí, me acha e esquece a Samela.
E um a beijo, Fabi nos anos nas redes sociais, @porrafabi, @porrafabizinha.
E escute Dani, também. Dani, ela não tava aqui. Dani, seu Fabi. Escuta lá o Mil e Um Crimes, que voltou segunda temporada também e tá demais.
É isso aí.
Manda muito bem.
Uhul! Aqui, né? Tchau, galera. Falou.
Tchau. Beijo. Tchau.